10h38. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O industrial Edson José de Vasconcelos vai presidir a Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, no quadriênio 2023-2027. Ele recebeu os votos de 63 sindicatos filiados à FIEP na eleição realizada na última terça. O mandato da nova gestão começa oficialmente em 1º de outubro. No comando da entidade, Vasconcelos vai substituir Carlos Walter Martins Pedro, que preside a federação desde 2019. O presidente eleito está no estúdio da CBN Cascavel e conversa agora com Roberto Benjamin. Presidente, Roberto, bom dia para vocês.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. De fato, está aqui conosco Edson Vasconcelos, conversa agora com todo o estado do Paraná. O que foi determinante para essa vitória de 63-32 e quais são os principais desafios à frente da FIEP? Bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Benjamin. Bom dia a todo o estado. Bom dia a todos os sindicatos da indústria do estado do Paraná, os industriais. Bom, a nossa vitória, é até difícil a gente falar para não ser jacoso com o nosso oponente, que uma bela disputa, a democracia venceu. Mas como nós estávamos há um bom tempo na diretoria, esse plano de trabalho que nós viemos fazendo, Benjamin, já era um plano de trabalho consistente, elaborado com quem estava em atuação, né? O nosso concorrente, ele não estava na diretoria há um bom tempo, né? O grupo que ele representava já estava um pouco afastado da diretoria há um bom tempo. Mas um empresário de envergadura ímpar, uma pessoa boa, representativa, quando esteve na federação, ele foi sempre uma referência naquilo que ele fez e ultimamente vinha se dedicando e se dedica ao ímpar, que é uma entidade importantíssima para a nossa indústria paranaense, e com certeza nós vamos ter sinergias aí de trabalho juntos pela indústria do Paraná.
O que será feito de diferente do que a gente vinha acompanhando nesses últimos 4 anos?
Todo presidente tem uma característica, todo grupo que está com esse presidente também tem uma característica. Talvez o que fez a diferença para a nossa chapa foi que o nosso ouvido pelaquele clamor que os sindicatos estavam tendo, ele estava um pouquinho mais afinado e nós soubemos nivelar e colocar isso no papel, que ficou um plano de trabalho mais factível. E nessa visão, é uma necessidade de voltar um pouquinho, estar presente no ato representativo no interior. O que que significa isso? Quando você pergunta para alguém o que que é a Federação das Indústrias, alguém rapidamente fala: a Federação das Indústrias, a FIEP é a federação que representa as indústrias. Mas em que sentido? O propósito da FIEP é ajudar a transformar o Paraná num estado ou no melhor estado para a indústria no Brasil. Ser atrativo para a indústria. Mercado é uma coisa que a indústria pensa sempre em não só vender dentro do estado. A maioria das indústrias vende para outros estados e para outros países. Mas para você estabelecer domicílio de uma indústria, você precisa ter condições mínimas para ela estar. Isso são características de uma política industrial. O estado precisa ter uma política industrial atrativa. Nós já somos a quarta força industrial fora do eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais. Mas nós temos toda a condição de ser a terceira, né? E sonhar em ser a segunda. São Paulo está muito descolado. Uhum. Mas eu acredito que até ser a segunda força, a gente tem condições sim de ser.
É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Paraná. E Rio Grande do Sul colado ali.
Colado na gente, exatamente.
Dá para manter essa quarta posição e melhorar, então, buscar uma terceira.
Nós temos que estar muito atentos a Porto Alegre, a Rio Grande do Sul, porém, eu acho que o nosso potencial de crescimento, inclusive por estar muito próximo do mercado consumidor tão forte como é São Paulo, é muito grande. Outra, nós temos uma estrutura logística muito mais madura que o Rio Grande do Sul. Eles têm um problema ferroviário já muito mais grave do que o nosso, por mais que o nosso precise evoluir. O nosso porto hoje é um dos melhores portos quando a gente fala de grão, é o melhor porto brasileiro, nós temos o maior terminal de cargas de containers, né? Então o Paraná, ele tem características muito positivas para sonhar com o segundo posto aí na força industrial do Brasil.
O senhor mora no interior do Paraná, mora aqui em Cascavel, mas tem estado em Curitiba até como integrante da FIEP nesses últimos anos, mas a partir de outubro como presidente. O senhor conhece bem o estado do Paraná, a indústria paranaense.
Nós temos uma vivência no interior, nós vivemos isso aqui, né, Benjamin, a questão da nossa industrialização, que é muito recente. Nós somos pós-crise do café. A capital já tem uma indústria metal-mecânica um pouco mais consolidada, uma indústria de bens de uso e consumo muito mais consistente, mas o resto do Paraná, em sua maioria, algumas regiões vestuário, outras civicultura, a nossa vinculada ao agroalimentar, mas somos todos recentes, né? O Brasil é recente na industrialização, ele demorou, o Brasil foi muito tardio nessa industrialização, veio só entre Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, mas muito mais consolidado pós-Segunda Guerra Mundial, e nós vivemos essa crescente. Então, por isso que para nós, pelo menos, eu percebo que falar em desindustrialização é uma visão global a nível nacional, querendo combater o custo Brasil. Mas o Paraná é uma curva ascendente quando se fala de industrialização, e nós temos que aproveitar essa base vocacionada que nós temos. Por quê? Se não houvesse as condições mínimas de transformar aquele insumo básico, as commodities, em proteína, nós não tínhamos aproveitado esse valor agregado que se dá em não vender mais milho e vender carne termoprocessada para o Japão, um exemplo. Isso é valor agregado. E a indústria é a única que pode fazer essa balança comercial produtiva positiva. Das exportações brasileiras, a indústria é responsável por 70% do valor das exportações. Significa nós mandamos produtos com valor agregado e trazemos recurso para a comunidade. Aí a comunidade faz esse recurso girar e vira nossa economia saudável, potencial de uso e de consumo do nosso colaborador, da nossa sociedade, está vinculado a essa balança positiva. Uma região que não tem recurso que entra, ela simplesmente gere e gira o recurso que tem. Então, a indústria ela tem, sim, uma característica que tem que ser muito bem tratada para poder fazer que essa política industrial consiga ser melhor vivida no interior, melhor condicionada nas indústrias vocacionadas no interior. Então, cada região tem a sua característica. E, em síntese, nós melhorarmos também a questão da tecnologia, porque o valor agregado ao produto, principalmente o peso, né? Você vende 1 quilo de soja, você vai descobrir aí que é R$2 no máximo. Mas você vende 1 quilo de tecnologia, 1 quilo de fármaco, 1 quilo de remédio, você vai descobrir que passa da cifra dos 1.000 longe. Então, isso nós temos que trazer também para melhorar a nossa industrialização do Estado.
Muito bem, obrigado pela entrevista e sucesso à frente da FIEP pelos próximos 4 anos.
Eu agradeço o espaço, Benjamin.
Conversamos com Edson Vasconcelos, eleito presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, ele que assume, portanto, Lucian, em 1º de outubro, no período de 4 anos na frente da entidade. Volto com você aí em Curitiba.
Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado também ao novo presidente da FIEP, Edson Vasconcelos. Bom, seguimos com o nosso CBN Paraná, informações dos Campos Gerais. Mulher é presa em flagrante após matar o marido com arma que ele comprou para ameaçá-la. Isso foi em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, que fala de Ponta Grossa, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este crime. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Segundo a Polícia Civil, ela usou uma arma, né, que o homem teria comprado para ameaçá-la. O crime aconteceu nesta semana, né, nesta quarta-feira. A mulher foi presa após pedir ajuda na casa dos familiares horas depois do assassinato. Conforme a polícia, o homem de 46 anos teria comprado a arma algumas semanas e estaria ameaçando a esposa de morte. A investigação preliminar aponta que ele agredia a mulher. Na noite de terça-feira, quando a vítima chegou do trabalho, ela teria colocado um remédio na bebida dele e aproveitado da sonolência para atirar contra o marido. Em interrogatório, a mulher confessou o crime, mas a polícia segue também com os trabalhos de investigação. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Família é alvo de operação da polícia por suspeita de fraude em licitação do SEASA, aqui da capital paranaense. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. A Polícia Civil cumpre na manhã desta quinta-feira 8 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de uma mesma família. Eles são investigados por fraude em uma licitação no Centro Estadual de Abastecimento, CEASA, na unidade aqui de Curitiba. O crime teria acontecido em 2021, quando foi aberta a concorrência para a utilização de áreas públicas na unidade atacadista aqui da capital, com permissão remunerada de uso estipulada para um período de 25 anos. A investigação aponta que existiu a participação de 4 licitantes que integrariam o mesmo grupo familiar e econômico. Eles teriam simulado uma falsa competição entre si com o propósito de garantir a contratação e prejudicando a concorrência. Os investigados podem ser indiciados pela prática de crime de frustração do caráter competitivo de licitação, associação criminosa e crime contra a ordem econômica. As penas, se somadas, podem chegar a 16 anos de prisão. Luciana.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Agora são 10h49. A Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Operação Lesa Pátria para prisão e identificação de participantes que incitaram e participaram dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no Distrito Federal e em 5 estados, entre eles o Paraná. Por aqui, as ordens judiciais foram cumpridas em Londrina e em Guaíra. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Paraná, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão, sendo 2 de busca e apreensão, aqui em Londrina e em Guaíra, município do noroeste do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Aqui em Londrina, houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no centro da cidade, na casa do pai de um investigado, mas o alvo não foi localizado e nada foi apreendido. Por isso, o mandado de prisão continua em aberto. Essa foi a 14ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram e participaram do quebra-quebra em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando foram invadidos os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Os alvos desta fase são suspeitos de terem fomentado um movimento violento chamado Festa da Selma, que era, em verdade, um codinome utilizado para se referir às invasões aos prédios das 3 instituições. O termo foi utilizado para convidar e organizar o transporte para as invasões, inclusive recomendava não levar idosos e crianças. Os golpistas diziam que era preciso enfrentar a polícia e ainda usavam termos como guerra, ocupar o Congresso, e derrubar o governo constituído. Esses envolvidos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e crimes da lei de terrorismo. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Passageiros de ônibus são assaltados na PR-317 no noroeste do Paraná. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Lucian, bom dia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, um ônibus que saiu do Rio Grande do Sul com destino ao Pará, com 11 ocupantes, foi tomado de assalto na PR-317, próximo ao Rio Ivaí, no município de Floresta, aqui na região de Maringá. As vítimas relataram que o ônibus foi abordado na rodovia por um carro com 4 homens. 2 homens entraram no ônibus e obrigaram o motorista a dirigir até uma lavoura de milho. Os ladrões reviraram o bagageiro do ônibus e roubaram objetos pessoais dos passageiros, além de dinheiro, no total de R$ 7.600. As vítimas acionaram primeiramente a Polícia Rodoviária Federal, que comunicou à PRE. Quando os policiais rodoviários estaduais foram ao encontro do ônibus, o veículo já estava na Praça de Pedágio de Floresta. As vítimas decidiram parar na praça desativada e esperar o socorro. Ninguém soube descrever as características dos assaltantes e do carro em que eles estavam. Provavelmente, os ladrões confundiram um ônibus com veículos que fazem a rota para Foz do Iguaçu e transportam compradores. Luciano.
Agora são 10h52 e com essas informações nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, dia 17 de agosto, que conecta as CBNs de todo o Paraná com as principais informações do estado. As CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.